A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre a competência da Corregedoria Geral da Justiça. E a nossa convidada, a doutora Ana Paula Calédia Cioli Rodrigues da Costa, juíza de direito substituta em segundo grau e atualmente ela atua como juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada.
Um bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, conversando, né? Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, né? Quando for possível. E é muito bom estar aqui nesse programa de vocês. Obrigada pelo convite.
Bom, muito obrigada. Para começar a nossa conversa, a senhora pode nos explicar qual é a função principal da Corregedoria Geral da Justiça?
Bom, a Corregedoria Geral da Justiça é um órgão, né, do Poder Judiciário cuja atuação é voltada à orientação, correção e inspeção de todas as atividades judiciais e extrajudiciais, bem como as atribuições disciplinares em face de servidores e juízes de primeiro grau. Ela, na verdade, ela recebe processos, reclamações relacionadas à prática de eventual falta administrativa disciplinar contra servidores do quadro do primeiro grau, os agentes delegados e juízes. E bem como ela acompanha todo o desempenho funcional dos servidores também do quadro do primeiro grau e do juiz, bem como e age de ofício quando necessário, quando houver eventual perceber ou souber que haja eventual irregularidade. Então, basicamente, as atribuições seriam essas.
Então, reclamações contra juízes, advogados, servidores, promotores de justiça, defensores públicos, também delegados, policiais civis e militares, podem ser recebidas pela Corregedoria Geral da Justiça?
Não, não. A Corregedoria Geral da Justiça recebe, tem competência para receber e processar só as reclamações relacionadas à prática de falta administrativa disciplinar contra os servidores do Tribunal de Justiça, do quadro do primeiro grau, agentes delegados, que são os cartorários, esse foro que a gente chama foro extrajudicial, né? Cartórios, registro de imóveis, protestos, registro civil, entendeu? Esses agentes delegados, que são os e juízes. Contra os demais, que a senhora mencionou, não tem essa competência, não é atribuição da Corregedoria Geral, é só do Tribunal de Justiça. Promotores, defensores públicos, delegados, daí não seria cargo da Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Cada órgão, né, os promotores, eles têm os órgãos próprios cuja atribuição é a disciplina deles, né, não é com a Corregedoria do Tribunal de Justiça. A nossa é somente contra os servidores e juízes, o quadro do primeiro grau e os agentes delegados, somente.
Quem busca a Corregedoria?
Olha, várias pessoas, qualquer pessoa pode ingressar com uma reclamação, se sentir eventualmente atingida por alguma atitude ou perceba que há alguma irregularidade, pode procurar a Corregedoria Geral da Justiça. Qualquer pessoa do povo, qualquer entidade, qualquer órgão, ou mesmo, como eu coloquei ali, às vezes até de ofício, se perceber alguma irregularidade, a própria Corregedoria já desencadeia eventual processo administrativo ou uma, de início, normalmente uma sindicância. Então, qualquer pessoa do povo pode ter acesso à Corregedoria Geral da Justiça quando sentir que há alguma lesão seu direito ou ver que há alguma irregularidade, ela pode procurar a Corregedoria Geral da Justiça.
E, magistrada, quais são as reclamações mais comuns que chegam à Corregedoria?
Olha, todo tipo de reclamação em face de serventuários da justiça, que atuam tanto na esfera judicial como extrajudicial, bem como em face de magistrados, que também atuam no primeiro grau de jurisdição. Do segundo grau de jurisdição, os desembargadores, a competência da presidência, não é da corregedoria. Mas qualquer magistrado de primeiro grau, ou qualquer serventuário de primeiro grau, pode ser encaminhada para a Corregedoria Geral da Justiça.
E para reclamar, a corregedoria é preciso pagar ou contratar um advogado?
Não. O protocolo de expediente de competência dessa corregedoria geral deve ser realizado por meio eletrônico, normalmente pelo SEI, que tem um sei@tjpr.jus.br, que é o canal, ou no caso de documentos físicos externos, perante o Centro do Protocolo Judiciário Estadual, Autuação e Arquivo Geral, que é localizado na Rua Mauá, número 920. Lá naquele edifício em Felder, sobre loja.
Sim.
Que o horário é das 12 às 18. Então pode protocolar lá. Mas não há necessidade de advogado. Só não pode ser anônimo. O que em geral a gente acaba não aceitando é denúncia anônima. Mas qualquer pessoa do povo, qualquer pessoa que se sentir lesada ou que souber alguma irregularidade, pode nos comunicar.
E quando chega uma reclamação à Corregedoria Geral, quais as providências que são tomadas?
Então, a reclamação é protocolada no sistema SEI, aquele sistema que eu falei. Ela é protocolada no sistema SEI e daí gera um número de protocolo e a parte pode acompanhar. A reclamação é direcionada para os departamentos da Corregedoria, conforme a matéria, e no caso de uma reclamação em face de magistrado, para um dos juízes auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça ou do próprio corregedor.
De todas as funções magistrada administrativas do Poder Judiciário, nós podemos dizer que a Corregedoria é uma das mais complexas?
Olha, a Corregedoria Geral da Justiça, todos os órgãos do Poder Judiciário têm a sua complexidade. A Corregedoria Geral de Justiça é um órgão que faz parte da cúpula do Tribunal de Justiça, né? Ela é responsável pela inspeção e correção de todas as atividades judiciais e extrajudiciais. Mas todos os órgãos têm suas particularidades e as suas complexidades, como eu falei.
Mas pelo fato de fiscalizar magistrados.
Eu entendo que seja uma função bem importante, a função da corregedoria, até para a população se sentir protegida, né? Eu entendo que é importante, mas como os demais órgãos que fazem parte do judiciário também, todos têm a sua particularidade.
Então, a figura do corregedor foi sempre associada a um poder assim de fiscalização, de rigorosidade, uma imagem forte. Como que a senhora considera o seu papel nessa administração?
Olha, a função principal da corregedoria e o nosso atual corregedor, depois eu vou passar os nomes de todo o corregedor e de todos os juízes auxiliares, assim, a orientação que todos nós recebemos do corregedor-geral atual, que é o desembargador José Augusto Gomes Aniceto, é a função principal de orientar. Sempre orientar, sempre estar presente, se colocar à disposição de todos os colegas juízes, de toda a população, atender a todas as pessoas. Quando nós fazemos as viagens correcionais, é bem claro que todos os integrantes, todos os servidores que vão junto, né, que acompanham os assessores, os motoristas, todos têm que atender todo mundo e encaminhar para um juiz auxiliar ou para o próprio corregedor, o qual atende a todos.
Sim.
E a função principal mesmo é orientar a atuação e viabilizar os recursos materiais e servidores para que a prestação jurisdicional seja desempenhada, né, com maior celeridade e efetividade. Como, por exemplo, nós temos também dentro da corregedoria a força-tarefa, que quando a gente percebe que alguma unidade judiciária está com alguma deficiência, que está com deficiência enorme de pessoal, está com um acervo muito grande, entra em cena o que a gente chama da força-tarefa, que são outras pessoas que a corregedoria traz para que ajudem naquela unidade judiciária para que não haja um acervo muito grande e para que possa haver maior celeridade na prestação jurisdicional.
A função do Corregedor-Geral de Justiça não é punir, então, os seus colegas de tribunal.
Não, pode eventualmente, diante de um processo administrativo, mas não ingressar com o processo, mas aí quem vai julgar vai ser o órgão especial, não é o corregedor. A função principal da corregedoria é orientar e verificar, fazer essa fiscalização, mas o que a gente mais leva em conta é essa orientação e essa fiscalização.
Mas o corregedor pode propor, se for o caso, a abertura de um processo administrativo.
Sim, pode e deve, se for o caso, pode. E ele tem ele que é o relator para indicar, né? E daí vai para o órgão especial que vai definir se vai ser aberto ou não.
O que seria uma falta disciplinar de um magistrado, doutora Ana Paula?
Olha, tem vários. A legislação prevê várias situações que podem considerar uma irregularidade administrativa, ou própria demora na prestação jurisdicional. Um exemplo, até a falta de cordialidade, até tem uma questão, né, sobre cordialidade. Efetivamente, o magistrado tem esse dever. O que mais que seria? Qualquer irregularidade que perceba que o magistrado, na sua atuação jurisdicional, ou às vezes até na vida privada, desde que afete essa atuação, pode ser motivo para ensejar um eventual processo administrativo.
Isso inclui até o respeito aos horários marcados, por exemplo, para audiências e julgamentos.
É uma função. Quando a gente faz a correição, a gente normalmente recebe toda a ordem dos advogados, enfim, toda a comunidade, para ver se tem alguma reclamação. E se houver alguma reclamação, nós vamos investigar para ver se aquela reclamação tem procedência ou não. O corregedor determina que seja verificado, se for o caso, abre-se uma sindicância, que é anterior a um eventual processo administrativo, para ver o que está acontecendo.
Agora, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor também, um juiz nunca trabalha de menos, não é mesmo, magistrada?
Jamais. A gente tem feito essas correições e a gente tem visto que, olha, a distribuição dos processos é muito grande. Normalmente, a minha maior parte de atuação é nas varas cíveis, que tem os outros colegas, que são juízes auxiliares também, que fazem mais, o criminal, família, que também podem falar com mais propriedade, mas todos têm muitos processos. Mas numa vara cível, a média de tramitação de processos em cada unidade judiciária é em torno de 7, 8 mil processos de tramitação. É uma carga excessiva. Os juízes, ao contrário do que a população pensa, eles também, todos nós, temos que cumprir prazo. Nós temos um departamento na corregedoria que se chama NEMOC. O NEMOC, ele controla os prazos que o processo está concluído para o juiz. Se passar de 100 dias, automaticamente instaura-se um procedimento para verificar o porquê desse atraso e esse pode gerar, eventualmente, um processo administrativo. Então, os juízes trabalham muito, muito, muito e sempre correndo contra o tempo, porque eles não têm um ou dois processos. Eles têm, como eu falei, normalmente tramita na unidade judiciária 7, 6 mil processos, 8. Tem unidades judiciárias até com 16 mil processos. Então, realmente um trabalho bem, bem excessivo mesmo.
E um dos principais problemas atribuídos à justiça é a morosidade. Isso nem sempre é culpa do juiz, não é mesmo?
Não.
Como atuar? Como a corregedoria atua nessas situações?
A corregedoria sempre fica fiscalizando, né? Para ter uma ideia, é um dever do corregedor, né? A fiscalização. No próprio regimento interno, né, o artigo 18, parágrafo 4º, coloca que nenhuma unidade jurisdicional ficará sem fiscalização por mais de 3 anos. Então, a correição é feita, não passa de 3 anos sem uma fiscalização efetiva. Sem contar que, de longe, a gente fica monitorando pelo NEMOC o que está em atraso ou não. Mas, muitas vezes, essa demora nos processos, às vezes dão pelo número excessivo de recursos, as partes recorrem de tudo, ou dificuldade, às vezes até na colheita da prova, às vezes tem muita carta precatória que tem que aguardar, muitas testemunhas, entendeu? Então isso às vezes uma prova pericial é mais demorada. Então é isso que muitas vezes acaba alongando o processo. Mas o juiz, o prazo de conclusão do juiz é monitorado o tempo inteiro.
Falando ainda no papel do corregedor, é uma atuação como um agente de aperfeiçoamento dos serviços judiciários para defender a sociedade como um todo, magistrada?
Sem dúvida. A função do corregedor é orientar o serviço dos foros, tanto judiciais e extrajudiciais, visando-se aperfeiçoamento para uma prestação jurisdicional de maior qualidade. E nós estamos sempre fiscalizando, qualquer reclamação que tenha nós vamos verificar, é feita as correições, como eu falei, constantemente, inspeção, correições extraordinárias, se tem um problema em alguma unidade judiciária, em alguma comarca, eles comunicam e a gente muitas vezes vai até o local para ver o que está acontecendo.
Podemos dizer que o corregedor é um exemplo a ser seguido por todos os magistrados?
Eu acredito que sim, ele é um juiz, um desembargador, que tem uma carreira assim, exemplar e que procura sempre dá maior celeridade à prestação jurisdicional, fiscalizar, como a gente falou, essa prestação jurisdicional.
Bom, a senhora já citou aí também durante a nossa entrevista, o corregedor, ele tem que fazer visitas, inspeções, audiências públicas, não é mesmo? Muitas vezes ir ao local como uma vara, por exemplo, se dirigir a um local. Como que está todo esse trabalho, magistrada, desde que começou a pandemia da Covid-19?
Então, nós continuamos fazendo as correições online. Pelo Projude, a gente consegue acessar os dados. Em regra, cada correição, o que que acontece? A gente entra em contato via telefone com o juiz, conversa com o juiz para ver o que que ele tem para expor para a gente, se está com alguma dificuldade, precisa de alguma orientação, ou quer comunicar algum fato, a gente entra em contato e a gente faz toda, porque nas correições a gente faz toda uma análise, é feito um questionário, a gente responde um questionário de toda a atuação do magistrado, como é que ele atua em cada situação e levando em consideração cada unidade judiciária conforme a matéria. Então, continua sendo feito esse serviço, esse trabalho de correcional online. Nós não paramos de fazer esse trabalho, tanto que a gente está com várias correições em andamento. A partir de segunda-feira agora, nós vamos voltar a fazer as correições presenciais, claro, cuidando com todo o cuidado possível. Toda a equipe nossa já fez o exame de Covid. A gente não quer que os funcionários da onde a gente vai correcionar se desloquem e vão até nós. A gente vai ver, mas a gente vai lá para o local para ver o que está acontecendo. Enfim, fazer a nossa correição, que é a correição ordinária, que já é marcada com antecedência, tudo.
Sim, até porque o deslocamento é com uma equipe grande.
Não, olha, a gente diminuiu bem a equipe. Agora, muitos vão ficar aqui para fazer o respaldo aqui por Curitiba mesmo, pelo teletrabalho.
Sim.
Justamente por conta da pandemia. Vai uma equipe bem, bem menor.
Sim. E, magistrada, aproveitando, o número de demandas, de reclamações que estão chegando à corregedoria, né? Esse número aumentou devido à pandemia?
Não aumentou. É um número mais ou menos normal, não percebo. Os juízes estão trabalhando muito nessa pandemia, muito. Os números, assim, são ótimos. A gente tem visto o crescente número de prestação jurisdicional, de sentenças. Efetivamente, não aumentou o número.
Então, já é possível, magistrada, examinar essa produtividade dos juízes durante a pandemia e concluir o que fazer para melhorar a performance?
Pois olha, esse trabalho, esse teletrabalho, ele sentiu um resultado grande. Eu não sei agora quais as medidas administrativas que vão ser tomadas com relação a isso, como é que vai ser daqui para frente. Mas que houve um aumento considerável na prestação jurisdicional final, houve. Mas, na verdade, isso vai ter que ser um estudo prolongado ainda com relação, até porque, tendo em conta as audiências, que muitas não puderam se realizar, porque muitas vezes não tem como, às vezes a testemunha não tem nem como fazer uma audiência online, né? E às vezes se tornam impossíveis a realização das audiências. Então, isso tudo vai demandar um estudo futuro.
Então, a informatização do judiciário impulsionou também, né, esse serviço da magistratura ser mais eficiente.
Sem dúvida nenhuma. Realmente, o nosso sistema está muito, muito bom, acelerou, as sessões online estão sendo muito produtivas, igual, sabe, todo respaldo que nós temos tido do Tribunal de Justiça com relação a essa parte de informática está sendo muito boa. Com relação à produtividade, né, eu tenho aqui um texto no seguinte sentido, que o Tribunal de Justiça do Paraná registrou 491.562 atos praticados nas duas instâncias do Poder Judiciário Estadual nos 20 primeiros dias de trabalho remoto. O empenho de magistrados, servidores, colaboradores e estagiários garante efetividade da prestação jurisdicional em todo o Estado. O primeiro e o segundo grau do judiciário paranaense tem conseguido manter altos índices de produtividade. Então, realmente, os números estão muito bons. E de 13 de março até o 1º de abril, o primeiro grau de jurisdição atingiu a marca de 472.185 atos praticados, divididos entre sentenças, decisões interlocutórias e despachos. E no segundo grau tivemos 19.377 atos, dos quais mais da metade, que é 10.671, foram decorrentes de julgamento colegiados virtuais. Então, os números realmente são muito positivos.
Os números não negam, então, que os nossos magistrados estão trabalhando bastante e estão trabalhando bem nessa pandemia.
Exatamente, exatamente. O que a gente tem visto em todas as correições que a gente tem visto, que tem feito e que tem, é que os juízes são muito comprometidos. A grande maioria são muito comprometidos. Muito comprometidos com o serviço, com a prestação jurisdicional, são preocupados, sabe? São pessoas que estão realmente preocupadas e querem uma melhor prestação jurisdicional. A gente tem visto, assim, a regra geral é isso.
E nesse sentido, então, a senhora concorda que para o cidadão a orientação da corregedoria é mais importante do que até uma investigação?
Ah, mas eu não tenho dúvida, com certeza. A função principal é a gente orientar e estar perto e estar presente. Nós atendemos, toda a corregedoria geral atende a qualquer pessoa que precise, que queira fazer alguma reclamação. Nós atendemos como qualquer magistrado que tenha qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Esse é o perfil que o nosso corregedor geral passou para todos nós e que é o perfil dele, ele atende a todos também. Como eu te falei, eu ia passar os nomes, né? A nossa composição, o Corregedor-Geral da Justiça, é o desembargador José Augusto Aniceto, o Corregedor da Justiça, é o desembargador Luiz César Nicolau, os juízes auxiliares seriam o doutor Marcel Guimarães Rótulo de Macedo, doutor Ricardo Augusto Reis de Macedo, doutor Eduardo Lino Bueno Fagundes Júnior, doutor Sérgio Luiz Creus, doutor Davi Pinto de Almeida, doutor Augusto Pluchac Júnior e eu, que sou, né, Ana Paula Caleb Sali Rodrigues da Costa, nome louco. Somos em sete.
E magistrada, podemos dizer então que o papel da Corregedoria Geral da Justiça é mais um serviço do Judiciário para criar um elo de contato com a comunidade, com a população?
Também, dentre as funções, a função principal mesmo, como eu coloco sempre, é essa orientação, a correção e a inspeção de todas as atividades judiciais e extrajudiciais. E acaba sendo também um elo. Mas o primordial é essa fiscalização, né? Todo cidadão pode ter certeza que a corregedoria está orientando e fiscalizando toda a atividade, tanto a extrajudicial quanto a judicial.
Doutora Ana Paula, a senhora podia relembrar aqui para nós, então, como o cidadão que pretende buscar a corregedoria, quais são os canais que ele pode, então, percorrer?
Ele pode entrar com um CEI, né, ou qualquer tipo de reclamação que chegue até a corregedoria, ele pode protocolar ali na Mauá ou de qualquer comarca, ele pode enviar por e-mail, de qualquer forma que ele consiga protocolar uma reclamação, ele pode entrar em contato e encaminhar para a gente, que a gente transforma no que a gente chama de CEI, e dali começa a análise da questão que foi colocada.
Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, que é a competência da Corregedoria Geral da Justiça.
Ah, pois não. Pois então, o próprio regimento interno do tribunal, né, no seu artigo 17, ele prevê que a Corregedoria Geral da Justiça, com competência, abrange todo o Estado exercido pelo Corregedor Geral, só para a população entender que é toda uma disposição legal a atuação da Corregedoria, que conta com os auxílios de juízes de direito da comarca da região metropolitana de Curitiba. Então, só para eles entenderem qual que é o regramento, né, da Corregedoria. O artigo 18 já coloca que anualmente o Corregedor-Geral da Justiça realizará correição ordinária ou extraordinária, presencial ou remota, denominada virtual, em pelo menos 34% das unidades jurisdicionais. Essa correição ordinária é uma atividade de fiscalização normal, periódica e previamente anunciada nos foros judiciais e extrajudiciais. Já a correição extraordinária, ela é a fiscalização excepcional, previamente anunciado ou não. Muitas vezes a gente tem alguma reclamação ou sabe que está tendo algum problema em alguma comarca, a gente faz essa extraordinária, que ela não é previamente agendada como a ordinária. E a correição de forma remota é essa virtual, que tem sido bastante utilizada nesse período de pandemia. Então, a minha colocação é que nós estamos à disposição de qualquer cidadão, de todos os magistrados, enfim, para qualquer orientação ou eventual fiscalização, qualquer reclamação, né? E que a visão que a gente tem tido com um ano e meio, né, que eu estou atuando junto com o Corregedor-Geral da Justiça, o que eu tenho visto é um grande empenho como regra geral, o grande empenho de todos os magistrados do Paraná em prestar uma prestação jurisdicional célere, eficiente, é isso que eu tenho notado, principalmente.
Muito bom.
Um resultado muito positivo que eu tenho visto da nossa magistratura.
Muito...
São juízes muito comprometidos com o serviço.
Muito bom, e eu quero agradecer a sua entrevista novamente. Muito obrigada.
Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui.
E até uma próxima.
E me coloco à disposição. Até uma próxima.
Bom trabalho, magistrada.
Obrigada, obrigada.
Bom, eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversamos hoje aqui com a magistrada Ana Paula Caledi Acioli Rodrigues da Costa. Ela é juíza de direito substituto em segundo grau e atualmente atua como juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. Falamos aqui sobre a competência da Corregedoria Geral da Justiça no estado do Paraná. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.